Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e eu vi um brasileiro chegar no top 8 da Ivo.
Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e bora pra mais um.
Eu sou o Pimposo, Cauê Urbano Pimposo, e é isso aí, tamo aí.
E é isso aí, você vê que a galera tá nessa empolgação, não é à toa, afinal de contas, nesse exato momento, estamos de férias, mas estamos nos seus ouvidos também, porque esse é o nosso Razorcast de fim de ano, e nada melhor do que lembrar de como foi esse ano de 2019, um ano que teve muitas conquistas, alguns marcos, alguns momentos históricos e, sem dúvida nenhuma, grandes momentos, bons momentos, momentos felizes para o esporte nacional.
Gosto. O que, que
a gente
tem teve?
Que falar, tem que lembrar uma coisa, aqui não vai ter ranking de momentos. Não vai ser o momento mais importante, qual que é o mais importante, etc. Porque todo mundo que tá aqui é porque mereceu aplausos em algum nível e fez alguma coisa muito bacana durante esse ano. Então, e vamos...
Na verdade, não vai ser um top, então. Vai ser tipo...
Só vai citando numa lista que a gente fez aqui, mas não necessariamente essa lista seja... Um seja mais
do melhor
que o
pro
outro,
maior.
Do melhor que o outro. É,
isso,
não.
Isso.
São vários momentos que a gente
Perfeito.
Acha legais, que a gente lembrou.
Gostei. Quem criou esse método de...
Foi você, pô.
Ah, pode eu ia elogiar a pessoa, mas é isso aí.
É isso.
Parabéns,
aí.
Pedrão aí. Pedrão.
Parabéns, Pedrão. Pedrão.
Na verdade, me desculpa, quem criou foi o Cauê. Ele colocou isso no e-mail que mandou aqui pra galera, né, Cauê? Aquele
verdade.
Que você leu.
Exatamente.
Sempre, sempre muito atento aos e-mails da empresa.
Cara, a primeira coisa que eu faço é responder o e-mail.
Tá certo.
Quando eu chego...
Bom, vamos lá. Cauêzão, a
Oi.
Gente vai começar logo no CS,
tá.
Falando da Fúria. Afinal de contas, esse ano foi um ano bastante especial pra Fúria. Pegou o top 10 na HLTV, jogou, venceu a Astralis consistentemente ao longo do ano, ficou mais bem posicionada no próprio ranking da HLTV que a MIBR em determinado momento. Como é que você vê isso pro CS brasileiro?
Tá, só pra quem não sabe, o HLTV é um ranking que... É um site, na verdade, que ele é usado como referência na questão de ranking. Eles têm toda uma pontuação, um cálculo lá que eles fazem, e eles ditam o ranking mundial de CS. Então, a Fúria, estando no top 10, quer dizer que ela foi a décima melhor equipe do mundo nesse período que ela esteve lá.
Se eu me lembro bem, eu acho que ela pegou top 5 ou 8, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso.
Mas acho que sim, foi mais.
Hoje
que...
ela se encontra no top 13,
foi
ela está em 13º lugar.
Mas então, o que eu acho disso? Cara, eu acho muito legal, por quê? Porque a Fúria foi uma organização relativamente nova. Que apareceu comparado a várias outras que já existem, que estão dentro do CS.
O Vitality, por exemplo, é novo?
O Vitality acho que não é tão novo assim, não.
O Vitality não é tão novo, não.
É, ele tá em 8º.
Mas daí o que eu acho legal é isso, que eles mostraram um trabalho desse ano muito consistente, trabalho muito sério, muita dedicação também dos jogadores. Eu lembro até hoje que, se não me engano, acho que ano passado, eles não tiraram Natal, Ano Novo, nem nada. Eles ficaram treinando, não foram ficar com a família deles e tudo mais. Então, eles colheram aí durante o ano o fruto desse esforço todo deles. Então, acho que isso aí pro Brasil é muito legal. Você ter dois times que conseguiram estar ali na época, acho bem legal.
É isso aí, Pedrão. Você também acompanhou de perto, né? Afinal de contas, não só você, né? Todo mundo, basicamente, daqui acompanhou de perto esse processo e pôde ver que, pela primeira vez em muito tempo, o brasileiro pôde ter reais esperanças de um time brasileiro chegando muito longe, né? Porque a gente sempre teve performances pontuais aqui e ali, depois que aquele core, né? Aquele núcleo de Fer, Coldzera, Taco e Fallen foi da Luminosity pra SK e então MIBR, a gente teve a Luminosity brilhando um pouquinho e ali com o Lucas Henrique, que é a NG Steel, teve
o
INTZ, teve a Team One, teve... Nem tô lembrando mais, teve um monte, né?
É, teve o surgimento da Fúria, né?
Então... E aí, então, finalmente veio a Fúria e mostrou, caraca, realmente ali temos um time especial, um time que pode, sei lá, trazer o Major de volta pro Brasil.
Cara, eu gosto muito da Fúria. Eu até comento aqui com o pessoal que um dos maiores arrependimentos, meu principalmente, que eu fui um decisor ali pra não continuar com o apoio que a gente tinha na Fúria, é um dos meus maiores arrependimentos, que eu gosto de quem trabalha lá, eu gosto do jogo dos moleques. Eu acho que é do caralho ver, ano passado eles já terminaram uma posição boa, eu não me recordo ao certo, mas ver eles ali no top HLTV, que já é um ranking animal, puta, é sensacional. eu acho muito legal. E é uma, cara, como o Cauê disse, é uma organização que tem aí nos seus máximos 4 anos, talvez, de vida, que os caras já estão deslanchando. Agora eles aumentaram a line pra Dota e aumentaram a line pra League of Legends, né? Que é a última coisa que a gente viu.
Uhum.
Então, cara, eu gosto muito do trampo dos caras. E só uma observação, um dos nossos primeiros podcasts a gente tava dando pitaco sobre o Major. E eu vi aqui que em 18º lugar tá Crazy, a famosa... que eu pensei que ia tomar fumo no Major pra todo mundo e os caras estão em 18º.
É, Crazy, teve a Crazy, teve aquela outra... Como é que era? Tinha uma lá que parecia Simon Gaming, lembra dela?
Eu prefiro nem lembrar, cara. Eu errei tudo, então eu prefiro nem lembrar.
O Cauê, ele errou literalmente todos os chutes dele. Todos.
E a Crazy, ela tá na frente de equipes como North, Virtus Pro, Big Sharks. Parabéns aí aos envolvidos, muito legal.
Inclusive, esse podcast é um dos primeiros. Recomendo que vocês vão lá ouvir, porque é bom ver o Cauê errando. É divertido.
Ainda bem que eu não aposto mais, inclusive, em skins, cara. Porque, olha, eu ia perder tudo. Eu ia ser rapelado.
Rapaz, graças a Deus, hein, Cauê. Graças a Deus. Mas então, Pedro, além disso, a gente também teve outras pessoas despontando em esportes novos.
Certo.
Como o próprio TFT, Teamfight Tactics. Um dos grandes exemplos foi o próprio Judite, que conseguiu um título mundial inédito com o Twitch Rivals. O que você achou? Porque a gente viu o surgimento desse jogo, né?
Cara, eu acho impressionante isso. Não sabia que o brasileiro era tão bom nessa parte de estratégia, né, de card game. Eu lembro que logo quando saiu o TFT, a ranqueada, eu vi que em pouco tempo já tinha uma galera Challenger lá, o Joko, o Hakim, ele também, então a galera tava se dedicando bastante ao jogo, o que é muito divertido. Hoje o TFT já é muito mais complexo, né? Eu acho que o nível de estratégia mudou, principalmente com os dragões, com as possibilidades de build nova, mas eu achei excelente o cara ter ganhado lá, o Judite, que na verdade não é Judite, né? Chamam ele de Judite, mas o nome dele é um negócio impronunciável, que tem
ele tem um nome
mais...
que tem 15 letras e 2 vogais.
É, tipo, tem entre o Ju e o Dite, tem tipo 8 consoantes que não... Não, mano, é muito difícil de pronunciar o nome dele.
Eu acho que o nome dele é tipo, Júlio alguma coisa, Shreet, que é o sobrenome, né? E Judite, é nóis, tá tudo certo, um grande abraço aí, Judite.
E o cara ganhou e, cara...
Foi ele que inclusive ganhou com a famigerada build da... Acho que era Akali Granada, era alguma coisa assim, que a Akali pulava lá, era o Wild Assassin, que você fazia 4 Wilds, botava a Akali com Gume do Infinito, que ela dava crítico nas spells, e aí ela dava ataque, ataque, plau. E aí tinha... Era absurdo, ela ia destruindo todo mundo. Aí você botava uma lança de Shojin ou uma cera pra ela ultar mais, e ela ia ganhando ataque speed, porque Selvagem
por
dava
do...
buff de ataque speed pra todo mundo meio que ficava com uma Runan. Aí entrava um Rengar, entrava um Gnar, entrava não sei mais quem, e quando você via, tava aquela festa. Depois que ele fez isso no Twitch Rivals, todo mundo começou a copiar, eram tempos bons.
Era quando o TFT era mais simples, né? E o cara, quando ele ganhou, foi bizarro, ele não esboçou uma reação, assim, de esperado, assim, de... Ele simplesmente deixou o foninho dele lá, levantou, agradeceu, super tranquilo, cara super centrado.
Brasileiro é zica, né, cara? Brasileiro não vai sair pulando aí, gritando, não. A gente tem uma moral, tá ligado?
É disciplina,
você impõe, né? Um respeito, poxa, tá louco. E isso foi muito bacana, né? O legal é que ele não foi o único brasileiro a ganhar um Twitch Rivals esse ano. A gente lembra dele, óbvio, foi o exemplo mais claro, né? Até porque o TFT, todos os olhos estavam meio pro TFT com Twitch Rivals.
Né?
Porque o TFT tava muito grande e porque o Hakim tava naquela de joga, não joga, né? Vai participar, não vai, mas aí na luta lá das plataformas ele acabou deixando de ir. Foi complicado, mas no fim das contas o Judite conseguiu. Quem também conquistou foi o Killer Shinnok. Jogou Mortal Kombat
MK.
11 e levou o Scorpion brasileiro lá pros Estados Unidos e ganhou também.
MK, muito bom. Um jogo que muita gente migrou, né, do Street Fighter pra jogar o MK, que aparentemente estavam investindo muito mais no cenário, né? A galera tá fazendo muito mais campeonato, com uma premiação decente. Eu não gosto muito de MK, mas fico feliz pelo Killer Shinnok.
Killer Shinnok é um monstro também e muito bacana ver ele chegando nesse ponto.
A representatividade, né? Que acaba fortalecendo aí o cenário pro Brasil. É importante você ter um cara lá vencendo, tipo, querendo ou não, as pessoas olham um pouco pro Brasil. Pô, ó, o cara é de lá, legal. Tem mais gente lá boa também. Tem outras pessoas também que conseguem jogar em outros jogos também de luta.
Muito louco você falar isso, porque a capa da Time, se eu não me engano, esse mês foi do Arslan Ashe, que ganhou a Evo de Tekken e ganhou a Evo Japão de Tekken também. Que foi um cara lá do
Paquistão. O cara
Oriente
jogou sem
Médio,
comer.
É absurdo, o cara tipo fez 40 horas de viagem pro campeonato, sem comer, ganhou, espancou todo mundo e confirmou o resultado dele ganhando a Evo, e isso é muito louco, ele tá na capa da Times.
O Arslan Ashe, ele foi engraçado, né, cara, isso aí nem era do Brasil, mas foi uma coisa tão espetacular, porque por décadas achou-se que o ápice do Tekken mundial era na Coreia, era dos coreanos, era do Nii, do JDCR, do Saint, daquela galera do Kyudan e toda aquela molecada lá da Coreia. Só que aparentemente tinha um lugar que cresceu também jogando Tekken, totalmente à parte de toda a sociedade ocidental e oriental, que era o Paquistão. E o Arslan Ashe, ele fala até hoje que ele não é nem o melhor do Paquistão. Ele saiu do Paquistão, onde todo mundo joga Tekken e é viciado em Tekken, e venceu os coreanos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, em duas EVOs, torneios abertos, torneios gigantescos.
Isso é surreal, cara.
Foi uma coisa surreal. Isso fez com que o Nii viajasse para
pro Paquistão pra jogar com os caras, né? Então, é justamente o que o Caio falou, da representatividade, né? Isso pode abrir muita porta do norte-americano que tomou pau, por exemplo, no Twitch Rival, pra vir pro Brasil treinar, ou, pelo menos, dar uma casa que eu falo, né? Ceder o lar, para o cara ficar lá um tempo, para ele fazer um bootcamp nos Estados Unidos, ou, por exemplo, jogando com os melhores.
O Didi fez isso, né? Ele tá na casa do Romance lá nos Estados Unidos.
Cara, muito louco.
E jogando Samurai Showdown, né? O que nos leva ao próximo tópico. Didi Mokoff ganhou o Top 8 na EVO esse ano também. O primeiro Top 8, assim, o Top 8 ele é a zona de premiação nobre dos jogos de luta. E o Didi Mokoff chegou no Top 8 de uma EVO do torneio de Samurai Showdown, que tava com jogadores como Alex Vaia, Justin Wong, Infiltration... Todo mundo que tava ali, só a nata do Fighting Game Mundial. E o Didi Mokoff chegou lá, conquistou algo que até então nenhum brasileiro tinha conquistado.
Muito louco. A gente mandou, né, pro Didi um fonezinho. Na verdade, a gente não mandou, né? Ele ganhou. Por isso que a gente não mandou como... Na verdade, ele ganhou o Razer Fighting League.
É verdade!
Ganhou um Razer Fighting League e teve... A premiação foi um Kraken Pro V2.
Pode crer.
Que, inclusive, ele joga com Pantera, né?
Ele joga com Pantera até hoje.
Uma das nossas publicações no Twitter que a gente fez um tempo atrás já, era o Didi no ônibus jogando Third Strike no celular. Era Street Fighter Third Strike no celular. Aí ele fez uma gambiarra absurda, colocando um USB pra conectar o Pantera, pra jogar o Pantera Third Strike enquanto ele fazia as viagens dele.
Prendia o coisa no... O celular no próprio Pantera com uma ventosazinha.
Ah, é, tipo aqueles negócios de carro, né? Que você
isso,
vê o do
isso,
Uber.
De Uber, é.
Cara, absurdo.
Aquilo ali foi sensacional. Outro monstro. Falando também de jogo de luta, só pra isso aí foi rápido, mas também do Tekken. O Léo Chaves venceu o John Ding.
Ah, é verdade.
Venceu acho que na Argentina.
Isso.
Outro coreano que veio aqui também tomou um pau dos brasileiros. Então, quer dizer, cara, é sempre bom lembrar desses momentos. Mas também tivemos aqui em outros esportes a galera brilhando, né? Por exemplo, o Flamengo campeão brasileiro de League of Legends e o Corinthians campeão mundial de Free Fire. Cauezão,
oi.
Pra você, entre Corinthians e Flamengo, qual foi o maior? Acho que a resposta é meio óbvia, mas eu quero perguntar assim mesmo. Qual foi o maior pra você esse ano?
Ah, acho que foi o Corinthians, cara. Que é um mundial, né? Diferente de você ganhar um brasileiro. Você tá mundial, você tá jogando contra todas as equipes do mundo, equipes que o jogador do Free Fire é que ele não tá acostumado, ele provavelmente nem devia conhecer direito os caras que ele jogava contra. Talvez, assim, mais próximo, depois que ele... Eu imagino alguma coisa assim. Sabe quem são as equipes, daí você vai tentar procurar alguma coisa e não necessariamente você também vai achar. Como os caras jogam, vai achar alguma coisa no YouTube, não necessariamente vai ter.
Verdade.
Eu acho que é um pouco mais difícil de você conseguir pesquisar. Tipo, o LoL, por exemplo, sei lá, se os caras forem lá pra fora, você consegue achar várias
replay,
coisas,
né?
várias jogadas, várias coisas deles pra treinar. Então, eu vou no Corinthians por causa disso. E também, porque a gente teve o Nobru, que é um jogador brasileiro do Corinthians, que ganhou um MVP ainda do
Mundial.
Então, isso também eu acho uma coisa muito, muito expressiva.
É o tipo de coisa que não acontece sempre. É óbvio que o Flamengo ele teve seus méritos ao longo do projeto inteiro, né? Todos os torneios que eles disputaram, eles chegaram até a final. Então, é algo de suma importância também conquistar finalmente o título brasileiro, né?
O Flamengo, eu acho que o que vale a pena ser destacado deles, claro, que venceu o CBLOL, mas como que você citou, todo o trabalho, toda a trajetória que eles fizeram, Flamengo não comprou vaga, eles montaram uma equipe legal, eles começaram lá de baixo, eles foram, tipo, muito no tempo deles.
Eles compraram, talvez, o circuitão,
compraram,
né?
O circuitão. Só, mas não compraram vaga direto no CBLOL, como o próprio Corinthians fez quando era Red Corinthians, né?
Exato.
Eles tinham essa... Eles foram direto pro CBLOL.
Inclusive, se não me engano, o BRTT, muita gente criticou ele, muitos torcedores criticaram ele por causa disso. Pô, você vai jogar o circuitão, que não sei o quê, o pessoal ficava em cima deles. Você, tipo, como se tivesse sendo desvalorizado o jogador por estar fazendo isso. Uhum. E daí ele se mostrou que foi uma escolha muito sensata dele, na verdade.
É engraçado que ele fez... Ele basicamente, não só ele, né? O Flamengo criou uma tendência que veio a acontecer, que veio a se manter posteriormente, que é a galera ir pelo circuitão para chegar no CBLOL. Por exemplo, outras equipes que tentaram e que ainda estão tentando, né? A Van, Falcol, a própria Pro Gaming fez isso, acho que no mesmo split do Flamengo, ou um pouco antes. Posteriormente, Submarino Stars, que subiu, perdeu a vaga depois. Five Fox tentou. Então, foram várias equipes tentando fazer esse mesmo caminho, mas, de fato, assim, a que teve maior sucesso de longe foi o Flamengo. Mas sobre o Free Fire, eu ainda quero falar um pouquinho mais do Free Fire, porque foi o arrasa quarteirão do ano. Acho que o próprio Free Fire em si foi algo que marcou o ano dos esportes, né, não, Pedrão?
Com certeza. Se a gente, como a gente já tá falando dos maiores momentos de 2019 referente a esportes, a gente não pode deixar de fora o Free Fire nunca, né? Até porque você tem uma, em 2018, você tem uma Free Fire Pro League que bate 800 mil cabeças e em 2019 a mesma Free Fire Pro League bate 1 milhão de cabeças assistindo simultaneamente
o
jogo.
Não, acho que foi tudo em 2019, não foi, não?
Não.
Foi primeiro split e segundo.
Eu acho que foi
meio
em 2018.
Do ano e fim do ano.
Sério?
Que a gente tava com o Felp, lembra? O Felp falando de que ainda não tinha
botado.
Não
foi em 2018?
Por sinal, um abraço aí pro Felp, aproveitando aí o gancho.
Um abraço pro nosso irmão que tá fazendo podcast também, aqui, só que ó, Corujão. Foi em 2018?
Foi final de... meio do ano de 2019.
Boa.
800 mil espectadores.
Boa, Gardenzeira.
O que eu gosto disso é que, assim, mostra o poder do Free Fire, do mobile... Pra todo o pessoal dos outros jogos.
Uhum.
Inclusive, que é uma brincadeira aí que tá rolando, né? Que eu vejo tá rolando a votação pro Prêmio Esportes.
Ah, essa altura já acabou, né? Que a gente tá gravando, já acabou. Mas vamos lá.
É, então, daí tá rolando a votação. E daí o pessoal tá sentindo agora o poder do Free Fire. Porque até então, ninguém dava muita moral, né? Ninguém sabia nem quem... Inclusive, o pessoal nem sabe ainda quem são os jogadores, nem nada. Só que, cara... Se você entra num canal do YouTube, numa rede social desses jogadores do Free Fire, dos times mais conhecidos, é um absurdo, é um absurdo. Os caras têm um engajamento gigantesco. É um negócio, assim, que muita gente vivia numa bolha, inclusive a gente até ficou um tempo antes de começar a prestar atenção lá pro começo do ano, a gente nem sabia direito disso, a gente, pô, peraí, quem é esse cara? Caramba, tudo isso? Como assim? Vamos estudar isso aqui mais a fundo.
É, o Free Fire, ele chegou num ponto em 2019. Em 2019, ele escalou ao ponto que ele é uma força que você não pode simplesmente ignorar. Não dá pra você chegar e fingir que ele não existe. E, basicamente, ele fez ser reconhecido sozinho, né?
Eu acho bizarro a paixão do brasileiro pelo FPS, né, cara? Porque, puta, quantos jogos mobiles a gente tem bons que não foram tão bem quanto o Free Fire, sabe? Você tem o PUBG, tudo bem que ele é um pouco mais pesado, não rola em qualquer celular.
Mas mesmo assim, pô, Arena Valor.
Você tem o Brawl Stars também, que também roda numa calculadora, e ele não foi tão bem quanto o Free Fire, né?
E isso aí que você falou também é muito legal, que a questão do não roda em qualquer celular e tudo mais, porque o Free Fire, ele conseguiu fazer essa pegada, dar chance pro cara que às vezes não tem muita grana, não tem uma condição boa, aparecer, jogar, estar inserido no mundo do esportes. Porque não é qualquer pessoa que consegue ter um computador, um setup, assim, pra você jogar, que seja LOL.
Em alto nível, né?
Exatamente, que seja LOL mesmo, que é um jogo relativamente leve, mas você precisa ter uma máquina, cara. Você tem que ter um investimento inicial ali, um monitor, os periféricos, o computador, não sei, vai uns 3 mil reais aí você tendo um PC bem mediano pra baixo, assim, com tudo.
Periférico, com
pensando
monitor.
Tudo.
É, pensando tudo, com a mesa, com uma cadeira qualquer e tudo mais, cara, é uma grana alta, sabe? E um celular aí, sei lá, uns R$1.000, até menos, você já tá rodando.
Pode botar menos, menos aí, né?
Tu já coloca, tá rodando um Free Fire, cara.
Tu coloca R$1.000 do celular, mais uns R$1.000 da cama que você vai ficar deitado jogando.
Nada, a molecada é sentada ali, ó, vidrada jogando, cara.
Não, mas assim, eu acho que até mil é... A galera começa no Free Fire com qualquer celular. Qualquer do mais baratinho ali, R$200, R$300, o cara já vai tentando, já força aquilo ali, o celular que começa até a meio queimar sua mão, mas você fica ali tentando, e aí quando você vê, vai pegando gosto, você corre atrás de pegar um celular melhorzinho. Eu vejo nos grupos de Facebook a galera falando, ó, consegui comprar um celular um pouco melhor pra jogar o Free Fire, nem é um celular top de linha, é um celular um pouco melhor, e pro cara já é uma super conquista. E daí pra frente poder, às vezes, dar uma possibilidade pra família e é pra ele mesmo, que fora dali ele talvez não conseguisse.
Se a gente continuando puxando um pouco o papo do Free Fire, tem acho que outras duas coisas também muito, muito interessantes que rolaram. Colocando o Alok dentro do jogo.
Uma integração
fodida. Isso eu acho que é um marco bem legal, porque eles conseguiram transcender um pouco acho que a barreira aí só do gamer e de trabalhar com pessoas assim do meio. E a gente tem o Mano Brown também.
Mano Brown foi uma surpresa absurda, cara.
Exatamente.
Eu que gosto muito de rap, ver ele representando, e principalmente a molecada da quebrada, né? Porque geralmente é o moleque que tem uma situação muito pior, né, que tudo. Que vocês falaram, jogando no celular da mãe ou do pai. E o moleque tá vivendo o sonho de ser o jogador profissional do Free Fire aí.
O curioso é que na época, o Mano Brown apareceu... No Mundial de Free Fire, todo mundo, aê, caraca, da hora. E quando lançou a música, teve uma galera que criticou ele fazer uma música de fins puramente comerciais, né? Óbvio, porque era uma música para o jogo. Mas você vê que é uma forma que ele encontrou de se conectar com essa molecada, de ir lá pra base, de chegar e trazer uma mensagem e talvez puxar o garoto que não conhecia o trabalho dele pra conhecer e ver como que é a realidade e ver que... É você estar por baixo na sociedade, às vezes, é uma possibilidade. E que, às vezes, você tá por baixo não é motivo pra você não se posicionar com integridade e não evoluir como ser humano, né? Então, Mano Brown aí pensando
além...
200 metros na frente de todo mundo.
E digo mais, cara, e digo mais. Pra ele é muito melhor o cara tá escutando um rap ou um funk jogando Free Fire do que o cara tá na pegada em outras coisas piores. Palmas pro Free Fire, né, velho?
É, pô, o Free Fire tá aí, mano.
Palmas pro Free Fire, que além de maior, conseguiu fazer a inclusão, trazendo vários benefícios aí
e
pra comunidade.
E ainda vou dizer, veremos.
Cara, eu acho que ainda vai crescer bastante, viu? Acho que tem um espaço ainda pra crescer, pra mostrar mesmo, pra ele se... Eu acho que já está firmado, mas vai crescer, acho que, bastante.
Hein? Legal, eu também acredito nisso.
Outro detalhe que é sempre importante falar é o reconhecimento internacional de brasileiros no esporte, né? A gente teve o Esports Awards e teve muito brasileiro aparecendo. Por exemplo, a gente teve o Fallen, a gente teve o Alan Zoca, a gente teve a Nive Stefan, a gente teve o Sexy Cake, inclusive ganhando como a jogada do ano. Cauêzão, pra você, os brasileiros aparecerem lá fora tendo esse destaque, é importante? Ou a gente já passou por isso, já não precisa mais, ou continua sendo bom? Como é que é?
A gente já passou por isso. A gente teve o Coldzera, não lembro exatamente qual ano agora, ganhando como o atleta do ano, se não me engano, 2017,
isso,
talvez?
2017, que por 2018 foi aí? O ano do... No CS foi o ano do...
CS não.
Do
não.
Simple.
Ele não tá falando de...
Não, não, o Esports, então, o Simple ganhou, acho que ano
no
passado.
No Esports Awards, quem ganhou foi o Sonic Fox.
Ah, é verdade, Sonic Fox, tem
ele
razão.
Ele também, verdade.
Tem razão.
Então, acho que a gente já passou por isso, mas... Óbvio que é importante continuar passando por isso. E espero que continue. Ano que vem, mais gente ainda, mais gente, cada vez mais. Porque acho que a gente precisa ter muito mais visibilidade. A gente precisa de mais investimentos aqui em todos os jogos, em todas as áreas. É, sempre para evoluir. Cara, nós temos pessoas muito boas, nós temos ótimos talentos aqui. Só que às vezes é difícil para a molecada jogar ou tentar viver disso, viver o sonho. Então, sempre que puder aparecer, eu acho importante, com certeza.
Acho que o mais bacana foi justamente, Pedrão, ter aparecido tanta gente em categorias diferentes. Nive Stefan como apresentadora, Alan Zoca como streamer, Fallen como jogador de esporte, o Sexy Cake com a jogada, a maior jogada do ano que foi eleita, né? Vindo do próprio Rainbow Six, que é um dos expoentes dos esportes aqui no Brasil. Então, talvez ter alcançado tantas outras vertentes tenha sido o passo além que a gente deu esse ano.
Eu acho animal, eu acho fodido. A representatividade que o Brasil tem internacional, todo mundo já sabe, já conhece. Porque a gente, o mainstream, todo mundo conhece, que é o CS, a gente já foi campeão no Mundial duas vezes, a gente tem o Coldzera ganhando Game Awards, mas tem o Underground, que é o PB, a gente já foi campeão em vários lugares,
Crossfire,
o Crossfire em vários lugares, você tem um top 3 do Battle Riot, que o Brasil foi, quase ganhou, né, perdeu pro campeão, então, mas ficou em terceiro lugar. Então, os underdogs ainda... Os underdogs não, né? Mas a parte underground dos games, ela... O Brasil ganha muito e o Brasil tem muito talento, principalmente no FPS.
Você quer um outro exemplo? Aqui, assim, de FPS também, mas isso é bem mais antigo. Eu lembro da época que o Zigueira jogava BF, cara. Que BF o time 4. Dele ganhava várias coisas e os caras praticamente meio que se pagava pra jogar, porque não tinha
visibilidade. E a galera do Rainbow Six hoje é a galera do BF, né?
Exatamente.
Que era o... É o Zigueira, era o Meli, era o Retalha, também tava na época, ele tava jogando, né, se eu me lembro bem. Então, mas também era outro período, né, muito louco.
Então, e a gente importa também muito, muito talento, né. Você vê, vira e mexe no FIFA, os caras lá de fora, PSG contratando, eu não lembro quem
o
é.
FIFA,
não é o Rafifa, o Rafifa tá em outro agora.
O Rafifa, ele foi contratado pelo PSG e depois ele saiu, né, e mudou de time, agora ele tá no Netshoes Esporte, mas é o Guifera.
O Guifera, o Wendell Lira também entrou
O Guifera tá no Barcelona, foi anunciado esse ano.
O Guifera tá no Barcelona, o Wendell Lira tá em outro time também. Então a gente tá importando muita gente.
Henriquinho também, ó, Guifera, Henriquinho.
Muita gente em vários outros esportes. Isso, essa representatividade, cara, faz todo sentido pra gente, né? Porque o mercado de esportes e de games no geral aumenta e os nossos atletas estão lá fora nos representando, falando que faz sentido esse aumento, sabe? Justificando.
E aproveitando, Garda, como você citou da Nive também, tem uma outra mulher também que ela conseguiu um marco muito expressivo aqui no Brasil, que é a Win98, que inclusive ela está participando lá da votação como melhor atleta de Overwatch também.
No Prêmio Esportes?
No Prêmio Esportes. Ela está participando dessa votação. E ela foi, se não me engano, a primeira mulher do mundo a jogar duas Contenders seguidas. Isso, tudo bem, ela jogou aqui no Brasil, mas Contender tem pelo mundo inteiro, então ela é a primeira mulher a jogar duas vezes competitivo, então acho que é uma representatividade muito legal. Muita gente nem sabe que a gente, aos poucos, tá rolando umas minas jogando nos times, começando a mostrar o seu papel, mostrar que elas jogam bem, que elas conseguem estar em alto nível aí, jogando pau a pau com todo mundo.
Cara, e por incrível que pareça, lembra quando a gente tava numa pegada viciada no Overwatch?
A gente pegava a mina direto jogando.
A gente pegava a mina, o Overwatch, ele coloca muita mulher pra jogar. Muita mulher. Tudo bem que
e
tem
sempre
aquele...
sempre no time vocês pareando e encontrando...
Sempre. Tipo, o Overwatch, obrigatoriamente, você tem que jogar com 6 pessoas. Então, a gente entrava de duo, os outros 4, geralmente era um cara e uma mina, duas minas. Então, era muito legal, cara, essa relação.
Isso é verdade. A gente pegou muito duo de mina. Mina com mina jogando também. E, assim, o que eu achava legal, pelo menos, a gente jogando. Claro que isso não dá pra levar como... É isso mesmo. Mas a gente não via muito cara sendo tóxico com as minas assim, não. Claro que acontece, vai ter, óbvio. É. Mas, inclusive, tinha a mina que xingava a gente, cara. Foi até engraçado.
Ah, mas aí tu também é ruim pra caramba. Eu entendo a mina, tá ligado?
Eu também entendo, porque a gente tava jogando mal mesmo.
E o pior que era o contrário. E, às vezes, a gente gosta de se divertir bastante jogando. E a mina falava assim, pô, troca de personagem. Aí a gente falava, pô... Você vai continuar sendo tóxica ou vou ter que te reportar? Vixe, as minas ficavam doidas, cara.
Não, e tem outra moça também. Eu não lembro o nick dela. Que tá jogando na, que jogou na NTZ.
Ah, que o clipe dela.
Mayumi.
É verdade. Tem o clipe dela foi 1 milhão na China, né?
É, Mayumi criou um canal lá em uma hora. Tinha pego 100 mil pessoas na China, né? Explodiu na China. O pessoal não conhecia ela, né? Ficou achando, inclusive pelo nick, ficou achando que ela era coreana também. Foi um balaio de gato e no fim das contas ela acabou explodindo na China. E jogou aqui, né? Profissionalmente. Não foi a primeira jogadora feminina a jogar... Jogadora feminina é boa, né? Não foi a primeira jogadora a participar de um torneio competitivo de nível profissional. Já tiveram outras. Teve uma na...
Primata,
na CNB,
né?
Na Primata ela fez o Gillette Sport. Gillette Ult, aliás.
Mas
teve uma outra que jogou na CNB também. mas de qualquer forma ela apareceu e jogou muito bem. Ela jogou, acho que teve uma partida de Nautilus aí que ela arregaçou, jogou muito e mostra também a força da própria NTZ como organização. E quase que a gente esquece, CBCS teve um time inteiro feminino de CS, que foi a Black Dragons.
Verdade, que por sinal elas conseguiram a primeira vitória delas recentemente
em cima da Uppercut.
Em cima da Uppercut. E elas, assim, passaram o carreto em cima dos caras, velho. Não foi uma vitória, tipo, tão apertadinha assim, não.
Qual
foi...
que é o
Black
time?
Black Dragons, era a MD, caras, a MD saiu agora, mas tinha a MD, tinha...
Nossa, um abraço pra MD, muito brother.
Então, esse aí é um... Esse é um marco bem legal também, cara. Mostrando que, assim, elas tiveram uma evolução muito grande, uma coisa que a gente sempre comentou. Que muita gente, na verdade, do cenário, ou viewers, ou pessoas que só assistiam, falava: pô, por que que as meninas não ficam treinando com os caras? Por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo? Então, fizeram, ganharam, tá aí. Tá mostrando que dá certo e parabéns pra elas também que jogaram.
É, o pessoal também tem que entender uma coisa, né? Que é sempre bom de lembrar. Gente, a evolução não acontece de um dia pro outro, até porque o cenário, ele é muito novo. CS tem o quê? 20 anos? 20 anos.
Uma coisa assim.
É, pô, mano, 20 anos não é nada, tá ligado? 20 anos é pouquíssimo. Não, 20 assim, anos não dá tempo de ter uma rotação. E a galera quer que a não win. Em dois meses, a liga feminina da GC já tem que estar batendo no FalleN. Pô, peraí, sabe? Não é assim. A evolução de um cenário completo leva tempo pra acontecer. E a gente tem que ter isso em mente também. E esse passo que as meninas da Black Dragons deram foi gigantesco. A gente não pode simplesmente ignorar. Muito pelo contrário, tem que louvar esse tipo de coisa.
Boa.
Concordo.
E não daria pra encerrar esse programa sem falar de um produto incrível que chegou recentemente, né? O Siren Emote. Pedrão.
Nossa, que lindo.
Viu o Siren Emote, né? O que, que tu achou?
Cara, a primeira vez que eu vi o Siren Emote foi na BGS de 2019. Mais precisamente, dia 11 de outubro, às 17h45 da tarde. Cara, que microfone excepcional. Ele tem toda a qualidade de um Siren X, com um diferencial que você consegue projetar emojis na parte frontal do microfone em 8 bits. Eu achei sensacional.
O mais legal é que você não apenas vai gerar os emojis, como você permite que o seu público possa interagir com você a partir daqueles emojis. E você pode criar emojis. É muito louco, né? As possibilidades
Exatamente.
São enormes.
Exatamente. O chat vai mandando. Dá pra você configurar pro chat mandar alguma coisa. Você recebeu um donation, por exemplo, ou alguma coisa do tipo... Você pode deixar configurado ou o chat fica spamando alguma coisa e vai aparecendo no microfone também. Então isso é bem legal. É um next level aí de interatividade, eu diria, com o seu público.
O mais interessante, acho que foi uma lição que a Razer aprendeu com o próprio Chroma, é que quando você dá possibilidades para o seu público fazer o que ele quiser com uma ferramenta, você não está dando só um produto para ele, você está dando uma ferramenta de criatividade, você está dando uma ferramenta para imaginação. O cara vai chegar e fazer coisas inacreditáveis. Como o próprio Chroma, a gente já viu coisas incríveis, as pessoas fazendo bandeiras, fazendo jogo da cobrinha, fazendo o que for. A gente pode ver também muitas dessas coisas no Siren Emote. E isso eu acho que é o mais importante. É você não só dar algo que o cara vai usar, mas algo que o cara pode construir e fazer... algo ainda maior.
Concordo. E o Cauezão já tá com um planinho, né, Cauezão? Pra gente ver esse Siren Emote rolando nas telinhas de alguns influenciadores.
Exatamente. Estamos montando já. Então, em breve, algumas pessoas aí vão ficar bem felizes com esse presente.
Pois é. Às vezes, dependendo de quando você ouve esse podcast, já tem gente aí com esse Siren Emote. Então, Exatamente. Não custa você dar uma procurada. Siren Emote, procura aí no seu buscador favorito. Procura no Google, joga no grupo do Zap, às vezes no grupo da família alguém também sabe, às vezes a sua mãe também. Dá uma procurada, o importante é procurar, porque eu tenho certeza que você vai gostar do produto, porque a gente aqui viu e aprovou, tá muito bacana. Pessoal, este foi o Razercast de fim de ano, eu espero que vocês tenham curtido, fiquem de olho, porque ano que vem vai ter mais conteúdo aqui e vai ter vídeo de fim de ano, retrospectiva no Razer News, vai ter um monte de coisa. Só acompanha os nossos produtos, beleza, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem.
Valeu!
Falou!